Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2014. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Gerençati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Bex, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gerençati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer ter conosco mais uma vez aqui na conferência de resultados da Iguatemi relativo ao terceiro tri de 2014. A gente, como de costume, começa na parte dos destaques, no slide 3, e fazendo um breve resumo aqui de que dentro das perspectivas que a gente está observando aí dos últimos tris aqui de uma certa redução da atividade econômica. Acho que a gente teve um tri bastante bom, bastante forte dentro dessa perspectiva que a gente relata na sequência. As vendas totais elas atingiram 2,5 bilhões no trimestre, um crescimento de quase 14,3,9% em relação ao período do ano anterior. No acumulado, as vendas alcançaram 7,3 bilhões, também um acréscimo de 16,2% em relação ao ano anterior. As vendas mesma área ficaram acima 7,1%, então aí com crescimento e o crescimento das vendas mesmas lojas de 6,9% em relação ao terceiro tri de 2013. Em relação aos aluguéis, a gente teve um crescimento de mesma área de 8,8%, mostrando aí também a resiliência do portfólio, aquela coisa que a gente sempre conversa sobre a tendência das curvas, que mesmo a redução de vendas que vem tendo, a gente consegue manter um crescimento ainda importante dos aluguéis, visto que a gente vem, os aluguéis renovam atrás da curva de vendas, e a gente teve um crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período de 2013. A receita líquida ficou em 148 milhões, 30,9% maior do que o terceiro tri de 2013, um crescimento que a companhia teve muito grande no final do ano passado, com vários projetos novos, então acabando refletindo esses crescimentos importantes para esse ano. O EBITDA atingiu 112,5 milhões, um crescimento de 44,8% em relação ao terceiro tri de 2013. E também aí você tem os mesmos resultados em lucro líquido, atingindo 67,1 milhões, 49,8% acima do terceiro tri, e um FFO de 90,3 milhões, 55% acima do mesmo período anterior, então com um resultado bastante expressivo dentro daquilo que eu já mencionei. A gente tem dois outros fatos importantes para destacar, que são a contratação do crédito imobiliário de 230 milhões, com custo de TR mais 9,5, ele tem um equivalente de 95,6% do CDI, um prazo total de pagamento de 7 anos e prazo médio de 10 anos. Tivemos também a venda do terreno de um terreno no terreno principal de Rio Preto, envolve outros 5, perdão, de Esplanada, 5,2 milhões, que é a segunda unidade do High Place que a gente introduz no Brasil. O primeiro foi em Rio Preto, o segundo está sendo negociado em Esplanada, enfim, reflete aquela nossa postura de estar transformando todo o nosso empreendimento em grandes complexos de dormir, que gera um público cativo interessante e um maior dinamismo para a propriedade. Então, a gente já tem aí exemplo do que a gente fez em Rio Preto, nas áreas comerciais, no Iguatemi Esplanada, e agora também em Tijão do Hotel. Na slide subsequente, a gente tem já o total da BL atual própria do grupo. A gente já atinge 425 mil metros quadrados de ABL própria, né? E com os projetos anunciados que nós já temos, a gente atinge 483 mil metros quadrados de ABL própria até 2016, o que só para uma reflexão do que foi a evolução da companhia nesse período. De 2006 foi a pior, a gente tinha 123 mil, é 4 vezes maior do que a companhia originária antes de se tornar pública. Na sequência, a gente tem o projeto de andamento. A gente tem no slide 6, como de costume, os principais projetos em andamento. Em Greenfield, a gente tem a abertura dos dois premium outlets novos da companhia. Lembrar que a gente já tem um funcionando em Nova Hamburgo, em a região metropolitana de Porto Alegre. Agora a gente vai desenvolver o de Tijucas, que é também a região grande de Floripa, e depois próximo BH, na região de Nova Lima, ambos com abertura prevista para 2016, sendo um em abril, o outro no segundo semestre, em outubro de 2016. A gente tem Guatemi de Jundiaí, que se tornou um projeto em revisão, então ele está basicamente como um land bank nosso, e a expansão do Guatemi e as expansões. Então, a gente tem uma pequena expansão do Guatemi São Paulo, que na verdade é uma expansão de uma grande reformulação, já vem acontecendo alguma coisa há algum tempo, vou destacar no slide seguinte. E a gente tem duas grandes expansões, ambas de quase 20 mil metros de ABL nova, a estado do Guatemi Campinas, praticamente já próxima da conclusão no início do ano que vem, e depois no segundo semestre do Guatemi Porto Alegre, também com uma inclusão de uma torre comercial indo na linha do desenvolvimento dos grandes projetos imobiliários de uso misto, anexo aos nossos shoppings. Na página sequente, a gente tem um detalhamento da revitalização e da expansão do Guatemi São Paulo. Tem a construção de um novo skylight complexo na parte principal do shopping, a reformulação daquilo que a gente chama de main plaza, que é a praça principal do empreendimento. A gente já fez e vem fazendo as fachadas do shopping, e aí tem essa parte com a inclusão de 4 novas flagships internacionais que devem entrar, algumas delas ainda inéditas no Brasil, e que reforçam essa atratividade do empreendimento, não só a nível em relação à cidade de São Paulo, mercado do estado de São Paulo, mas também ao país como um todo. Na sequência, a gente tem o Guatemi Campinas, também recebe essa expansão bastante grande, né, com praticamente um shopping novo, com 20 mil metros de ABL, bastante operações inéditas, chegando aí ao mercado de Campinas também, como a gente tem feito em todos os nossos shoppings, tornando ainda mais forte o polo de dominância daquele empreendimento na região. Já tem quase 60% da obra concluída e quase 80% da ABL comercializada. Na sequência, a gente tem Guatemi Porto Alegre, também foi uma expansão bastante importante, já com 30% da obra concluída e mais de 60% da ABL comercializada. Com bastante novidades também, que vai reforçar aí a importância do shopping para o mercado do Rio Grande do Sul como um todo, visto que já é um shopping super regional que atende o estado como um todo. Na sequência, então, a gente passa os resultados. Eu vou passar, então, a apresentação para a Cristina Brett. Obrigado.
Bom dia a todos. Obrigada pela presença na nossa teleconferência. Então, olhando no slide 11, os principais indicadores da companhia, a gente tem a nossa ABL total chegando a 660 mil metros quadrados. Olhando talvez o nosso gerador de receita, né, nossa ABL própria, o Carlos já mencionou, 425 mil metros quadrados, um crescimento de 25% em relação ao período anterior. E a parte de shopping própria, 393 mil metros quadrados, que é um crescimento de 27,5% em relação ao período anterior. Então, um total de 17 shoppings agora, Como o Cafuê mencionou, o crescimento de vendas aí na ordem de quase 14%, chegando a 2,5 bi, e no acumulado dos 9 meses, chegando a 7,3 bilhões de reais, que é um crescimento de 16 reais em relação a 2013. As vendas, mesmas lojas na área, então, também como mencionado, 6,9 e 7,1 no trimestre. De novo, mesma área, sempre crescendo um pouco mais forte do que mesmas lojas. E no aluguel, mesmas lojas e mesma área, 8,6 e 8,8, respectivamente, também um pouco mais forte na parte de mesma área e aluguéis crescendo num ritmo um pouco mais acelerado do que as vendas. No acumulado 9 meses, a gente tem vendas mesmas lojas de 7,6, mesma área de 7,8, e o aluguel, mesmas lojas, 8,9% nos 9 meses acumulados, e na mesma área, 9,6%, praticamente chegando, raspando no double digit. Custo ocupação, a gente tem um leve incremento, chegando a 11,9%, isso muito em função da quantidade de novos shoppings que ainda estão em curva de maturação. Lembrando que a gente abriu aí, foram 4 shoppings novos nos últimos 12 meses. Realmente, uma quantidade de crescimento orgânico bastante expressiva. Nossa taxa de ocupação é 95,1, bastante tranquilo também. Eu acho que aqui é um número bem confortável. E a nossa inadimplência está bem controlada, em 1% aí no trimestre, e 6% nos 9 meses acumulados. Passando para o próximo slide 12, falando um pouco do resultado da companhia. A gente fechou o TRI com uma receita bruta de R$ 175 milhões, um crescimento de 31%, e a receita líquida de R$ 147,448 milhões, 30,9% de crescimento. Chamar atenção aqui é o ritmo de custo de despesa, que vem crescendo apenas a 8,8% no TRI, mesmo nos 9 meses acumulados ainda em 15%. É um reflexo do ganho de escala e da eficiência da companhia na administração dos custos de despesas. Outras receitas crescendo 52% no TRI, muito em função aqui, como o caso me havia mencionado, da venda do terreno para a construção do Hyatt Place Esplanada, chegando no EBITDA de R$ 112 milhões, uma margem significativamente mais alta do que o TRI passado, chegando a 76%, e no acumulado de 9 meses, o EBITDA de R$ 311 milhões, uma margem também bastante confortável, 73,6%. Olhando aqui, então, o nosso EBIT de R$ 89 milhões, uma margem de 60%. Aqui, despesas financeiras, como a gente já via, em outros crises, bastante mais alta do que o ano anterior, dado o acúmulo do crescimento orgânico, fez com que o nível da dívida bruta se elevasse. E aí, chegando num lucro líquido de R$ 67 milhões, uma margem de 45%, praticamente 50% mais alto do que o trimestre anterior. O acumulado, então, dos 9 meses, R$ 165 milhões, também uma margem aí de 39%, mas um crescimento um acumulado de quase 30% também no lucro líquido dos 9 meses. Olhando na página 3, a receita bruta, a receita de aluguel, aqui muito parecido sempre com os três anteriores, muda, acho que talvez o absoluto, mas as proporções não variam muito, bastante constante aí. Nosso total de receita bruta composto de 67% de aluguel, taxa de administração crescendo aí 38% praticamente, representando 6% da receita bruta, estacionamento 16%, que também crescendo 30%, e outros que tem basicamente a mutação aqui das compensações, a gente está falando de quase 40% aqui, mas também representando um fluxo de 11% na receita bruta. Olhando o comportamento do aluguel dentro da receita bruta, no crescimento, aqui o aluguel mínimo crescendo um pouco mais rápido, 31%, o overage também acompanhando, e a locação temporária um pouco mais baixa, mas ainda double digit, chegando a 18,7% do tri contra tri. No acumulado 9 meses, para a receita bruta, tem um comportamento muito parecido. Vou chamar a atenção que, na realidade, mudam os percentuais, mas de crescimento, acompanhando os últimos 9 meses, mas uma performance muito parecida com aluguel, crescendo 27,2%, taxa de administração em 33%, funcionamento em 31% e outros em quase 38%. E na parte de aluguel, cresceu 27%. o grosso ali também do aluguel mínimo, com locação temporária e overage um pouco mais balanceado aqui também. Olhando a página 15, e dando uma fotografia aqui do balanço da companhia no final do trimestre, a gente fechou o terceiro tri com 672 milhões em caixa e uma dívida bruta de praticamente 2 bilhões, o que dá um caixa, uma dívida líquida de 1,4 bilhões de reais. Isso aproximadamente 3,2 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, já começando esse ritmo então, de decréscimo de alavancagem da companhia, dado que os novos shoppings e os estão maturando, o crescimento do aluguel vai diluindo um pouco a dívida. O cronograma de amortização da dívida não mudou no tripassado, continua bastante passado, e o nosso perfil da dívida em termos de indicadores também é mais focado em CDI, uma parte grande do JLT e TR também. Olhando na página 16, aqui aí na fotografia de 2013, a gente teria agora a reavaliação do portfólio no próximo trimestre, mas aqui basicamente mostrando o desconto do EV para o NAV calculado, basicamente 20% da companhia, olhando o cap rate, os riscos e os múltiplos também bastante atrativos aí do que estamos hoje na companhia. Por fim, olhando na página 18, esse chart que não mudou ao longo do ano, continuamos reiterando guidance aqui, estamos confortavelmente dentro da margem EBITDA já de 72 a 75, também estamos bem encaminhados para os 450 a 500, como a gente vem falando em trimestres anteriores, a gente deve chegar mais próximo dos 450 do que dos 500, dado especialmente também a venda do Iguatemi do Levadio, mas ainda assim dentro do nosso range. Dividendos continuam constantes com um mínimo de 31,5 centavos por ação, e nosso guidance de VGV e permutas e vendas de parcelas de terrenos entre 20 e 30 milhões também dentro do tranquilo para o nosso guidance. É isso que tinha de apresentação. E agora eu deixo aberto aí a pergunta e resposta. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Ariel Amar, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é mais em relação ao pipeline. A gente teve alguns projetos postergados. Só queria entender só o que é racional aqui, só se de repente é mais algum problema específico da obra, aprovação, etc, etc. Ou mais é por causa da demanda, comercialização, você acha que talvez alguns tenants não estejam ainda prontos para ir, então, não sei, um beijinho de folga para o cara se estruturar. Queria só entender um pouco o racional aqui. Essa é a primeira. E a segunda, eu queria ter mais uma noção dos same-store sales limpos de efeitos de Copa, porque se o same-store sales aí, o absoluto, ele foi o melhor, praticamente o melhor so far, eu gostaria de ter uma noção de como é que ele teria vindo se tirasse efeito da Copa. Então, até se puder dar já uma cor de como foi outubro, se puder, de repente, como foi só setembro e agosto, enfim, alguma coisa para tirar esse efeito da Copa ia ser interessante. Obrigado.
Bom dia, Ariel. Aqui é o Carlos. Então, falando um pouquinho sobre os projetos. A gente tem características diferentes. Eu acho que no Premier Outlet, que é uma coisa nova que a companhia está aprendendo e aprendeu muito nesse último ano com a operação do Novo Hamburgo, a gente, obviamente, está desenhando e aprendendo para fazer os melhores projetos. Então, acho que foi uma coincidência entre tempo de aprendizado da companhia para ajustar o tempo correto de botar esses produtos novos em linha. Então, a gente acho que fez uma reflexão bastante grande de aprendizado na área de engenharia, a própria comercialização, tamanho, desenhos e tal. Então, a gente optou por ser um pouco mais conservador aí nos timings em relação aos outlets. E, obviamente, que estamos aí preparados para começar os lançamentos agora no início desse ano, cumprindo esses prazos aí em relação aos prêmios Altair. Então, acho que foi mais um aprendizado e ajuste dos times em relação a esse nova avenida de crescimento da Iguatemi. No caso do Iguatemi Porto Alegre, não, a gente, o mercado de Porto Alegre tem enfrentado já, ao longo do tempo, dificuldades com a parte de DRTs lá e tal, que tem provocado alguns atrasos em obra, então a gente preferiu deixar uma gordura e um tempo tranquilo para que a gente possa ajustar esses problemas que tem havido de modo geral, na relação geral do mercado de lá, em relação à atuação da Delegacia Regional do Trabalho, com bastante solicitações assim excessivas em relação aos projetos. A gente sofreu isso em Praia de Belo, a gente sofreu isso, a gente viu os nossos competidores sofrendo isso tempos atrás, virou uma máxima local, enfim, que acho que eles estão até tentando melhorar, trabalhando para ajustar isso, mas enquanto isso a gente prefere trabalhar com essa margem de segurança, então a razão disso é que a gente teve esse alongamento do prazo de controle.
Olha, então falar um pouco do Sensor Sales aqui, eu acho que, a grosso modo, tem que contar que o 8 de julho aí, que teve o final da Copa, eu diria que temos talvez 0,5% a 1% aí de acréscimo no que seria o Sensor Sales. Julho foi mais fraco, mas a gente já teve realmente agosto e setembro numa performance diferente, normal também, né? Assim, mesmo no ano sem Copa, julho já é mais fraco naturalmente do que agosto, setembro, esse ano um pouquinho mais acentuado por causa do final de Copa. Mas pode contar aí com 0,5% a 1% a mais que o terceiro.
Perfeito, muito obrigado, pessoal.
A senhora Nicole Iacaua, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Carlos, bom dia, Cristina. Aqui vocês podem comentar um pouco sobre o que vocês enxergam de margem NOI estabilizada para o business de outlet. A gente ainda está um pouco mais baixo que os dos malls novos. Se vocês puderem também dar um pouco mais de detalhes sobre a margem NOI do Rio Preto, que também tem um pouco mais abaixo, seria ótimo. E, além disso, a gente leu sobre a iniciativa, né, de implantar orçamento base zero na companhia. Seria legal para você dar um pouco de detalhes sobre isso, enfim, qual o principal foco, se é overhead expenses ou condomínio, enfim, e se já dá para ter alguma ideia de ordem de grandeza, de potencial savings.
Oi, Nicole, Cris. Eu vou começar pelo matricial, depois eu passo o NOI, mas assim, o matricial, na realidade, a gente já tem um rito aqui de orçamento bastante demanding, vamos dizer assim, e a gente decidiu, e é sempre bom a gente ir evoluindo, né? Então, a gente decidiu esse ano fazer um rito diferente, realmente introduzir a parte do matricial. A gente colocou, nesse primeiro exercício, a gente contratou uma consultoria especializada também para ajudar nessa primeira rodada. E a gente incluiu nisso todas as despesas, custos de despesas, que não fossem relacionados a salários, vamos dizer assim, cabeças, tá certo? Então, todo o resto, seja condomínio, seja empreendedor, seja da holding, tudo entra nesse estudo que a gente está fazendo do matricial. Tem sido um exercício bastante interessante. Eu acho que a gente definiu como dono de pacotes, né? A gente sabe que a gente tem o matricial exatamente para você ter pessoas que não estão envolvidas no dia a dia com pessoas que estão envolvidas, as não envolvidas questionando o status quo de muitas coisas. Então, isso tem sido um exercício bastante produtivo para a gente. E eu acho que como tudo, a primeira rodada tem ganhos e questionamentos, as coisas vão se aprimorando e a gente vai tendo uma curva meio, né, assim, assintótica, mas eu acho que, de fato, a gente tem algumas coisas realmente que estão aparecendo como ganhos expressivos em algumas linhas. Claro que o grosso, como a gente é uma empresa que, dentro da holding, tem poucos gastos, mesmo com a CNA, o grosso do trabalho foca no condomínio e no estacionamento, né? Mas, mesma forma, assim, mesmo dentro da holding, no SG&A, algumas áreas de redução interessantes. Enfim, é um exercício saudável, eu acho. É, e é uma coisa que a gente pretende ir aprimorando ao longo dos anos. Tá? Em termos do NOI, eu acho que assim, a gente está no, nos outlets. A tendência do... Eu sei que a margem aqui acumulada, quando você olha os 9 meses, né, do outlet, ela está numa margem aí de 52%, mas a gente teve, ao longo desse ano de outlet, muito ajuste. A gente teve ajuste de mix, ajuste de operação, engenharia, como falou o Carlos, é um ano de muito aprendizado para a gente, com a primeira operação. Eu acho que agora, a gente fez o aniversário de um ano do outlet, agora em setembro, e eu diria que agora a gente está no eixo, até para ter uma gerência mais agressiva do outlet do que a gente estava preparado antes, né, com todas as coisas que a gente teve que fazer. Então eu diria que a gente tem espaço bastante grande aqui para aumentar aqui no ar. E a tendência é ele a colar, de certa forma, no que são shoppings tradicionais, talvez com uma variância entre trimestres um pouco maior, porque como ele é mais baseado no variável do que no fixo, ele tem volatilidades maiores, mas no ano manter um NOI bem parecido. Então, acho que para pensar uma evolução do NOI realmente interessante aí ao longo do tempo. Os outros de Rio Preto também, eu acho que também aqui, a gente está falando de um shopping que, né, no final do tri tinha 5 meses, quer dizer, a gente está muito early days aqui, né, faz parte essa maturação. Eu acho que a gente tem que dar aí pelo menos 1 ou 2 anos para ele chegar no patamar aí que são os outros shoppings.
Só pegando carona, Nicole, na resposta da Cris, eu acho que, quer dizer, na parte de outlet, existe um bom aprendizado aí desse ano de operação, com muita coisa que são receitas recorrentes que a gente vai aprender a utilizar melhor, enfim, quais são as atividades que melhor performam por metro quadrado, enfim, desempenho que a gente está aprendendo, outras receitas que a gente vê como possibilidade, enfim, tudo é muito novo, mas obviamente que caminha na direção da gente ter aí margens melhores na medida que a gente vai ajustando e vendo o que realmente é valor do consumidor, o que não é. Então, tanto de um lado, como de receita, como de despesa, a gente vai ajustando e aprendendo, e acho que as margens vão na direção certa. No caso de Rio Preto, acho que basta ver que, né, a gente abriu ali com acho que 80% e poucos% das operações e elas foram sendo ocupadas até o final do ano, a gente vai praticamente chegar aí perto dos 100% no início de 2015, com operações grandes entrando, com faltava grande livraria, entrando a leitura, operações importantes como a LuBB, entre outras, que completam o shopping a 100%. E ele rodando, ele já vem trazendo, acho que a magnitude vai passar aí seu primeiro Natal. Eu acho que assim, ele vai numa curva bastante boa, acho que para a gente é um shopping que vai classicamente entrar no eixo como foram os principais aí de 2007, 2008 e 2009.
Tá ótimo, Carlos. Obrigada, Cris. Bom dia.
O senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Também para relacionar mais a questão dos projetos multiuso, né? A gente vê que a empresa tem, de fato, extraído valor através dessas iniciativas. Foi comentado durante o call que é uma iniciativa que vai continuar. Queria saber se a gente pode esperar algum guidance aí para mais longo prazo, né? O que a empresa vê de potencial como um todo, o tamanho de áreas, ou qual que poderia ser o VGV, a métrica que vocês acharem aí que é melhor para ser divulgado para o mercado nesse sentido. E também perguntar de guidance, né? Vocês chegam em 2014 atingindo os guidance, saber se a gente pode esperar aí para 2015, também guidance de margem de dados, se vocês pensam em algum tipo de guidance para o mercado para os números de 2015.
Oi, Mota, Cris. Então, eu diria, dividir sua pergunta em duas partes. Tá? Eu diria que potencial, a gente tem muito potencial, tanto para fazer expansão como fazer verticalização nos nossos projetos. A gente tem, quase todos os nossos projetos têm esse espaço. A gente procura compor, como a gente tem feito, com parceiros, tanto a parte de hotelaria, residencial e a parte de commercial properties. Acho que realmente é uma coisa que a gente viu que funciona e que tem muito apelo para o usuário final, obviamente, né, as sinergias entre as diversas utilizações é muito interessante para a gente e para as outras finalidades. E é uma coisa que a gente está vendo como a gente dá esse disclosure do que são os potenciais. Guidance, eu diria que a gente está revendo nossa política de guidance. Eu acho que a gente está no final do nosso guidance aqui de 5 anos. Acho que guidance de longo prazo é uma coisa que a gente está revendo, porque realmente o horizonte não é tão claro. Guidance de mais curto prazo é uma coisa que a gente deve continuar. E a gente deve soltar o guidance para 2015 na conclusão do nosso orçamento, que deve ser nos próximos meses aí, tá?
Eu queria fazer uma reflexão que eu acho que eu mencionei num encontro que a gente teve recente. Eu acho que a Iguatemi se preparou e ela, os ciclos dela foram olhando para a questão macro e contexto. Assim, quer dizer, não é que a gente é bola de cristal, mas a gente sabe muito bem que a possibilidade da economia brasileira dar uma enfraquecida, assim, que tinha sido feito, era real. Então, acho que a gente teve ciclos muito importantes de desenvolvimento, onde a gente deu um salto bastante importante, né? A gente mostrou que a companhia quadruplicou de tamanho, pelo Isabel própria, fez muitos projetos, como todo mundo, a gente ainda estava na aquisição, a gente fez muitos projetos novos, o que fez com que a gente pudesse vender shoppings em bons momentos. Então a gente teve bastante redutores de luvas, de investimento, quer dizer, entrou, acho que bem posicionado no ciclo. E agora, o que é bom é que a companhia ainda tem uma participação pequena em vários dos seus empreendimentos, menor do que a coisa, então tem bastante oportunidade também de consolidação desses ativos, o que faz, a gente recentemente fez com o JK, fez com o Galeria. Certamente vai ter outras oportunidades no horizonte curto, médio prazo. Então, isso ajuda também a gente continuar, além, obviamente, dos projetos de infraestrutura, como o Suspino Álvaro, que é uma avenida nova. Então, tem um mercado ainda específico para isso, mas você tem esse crescimento de aquisição de participações, meio de consolidação. Então, acho que ajuda nesse composto a gente ter ainda anos animados aí para frente, com bastante atividade e crescimento do bicho da companhia.
Perfeito, muito obrigado.
O senhor Luiz Maurício Garcia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, pessoal. Tenho duas perguntas. A primeira, eu queria comentar um pouquinho sobre a performance dos diferentes segmentos, né? Acho que é interessante a gente ouvir de vocês quais foram os segmentos que mais sentiram um pouco no terceiro tri. Nós vimos em outros shops que são mais dependentes de bens de consumo, né, isso que puxou um pouco para baixo. Lógico, no caso de vocês, a dependência é menor e as âncoras performaram melhor, mas acho que é interessante ouvir dentro do mix o que vocês estão vendo performando mais forte e até olhando para o quarto tri, se esse cenário continua, enfim, os segmentos que vinham fortes, se são realmente continuam mais fortes, e se os que vinham fracos estão melhorando ou não, enfim, ouvir uma perspectiva de como é que está isso na mudança do terceiro para o quarto tri. E a segunda pergunta é na parte de permuta, falando da meta para 2014, ainda teria mais um montante, né, até um pouco acima do que foi feito com o Hyatt agora no terceiro tri, para atingir lá os 20 milhões de ganho de permuta em 2014. Não saber se vocês de fato estão com alguma negociação avançada, enfim, estão vendo isso como o cenário mais provável de acontecer agora no quarto tri, chegando lá no pelo menos no piso de guidance que vocês deram no release, quer dizer, que já vem sendo dado ao longo do ano.
Luiz, então vamos lá, na parte de segmentos, das categorias, eu acho que similar a outros trimestres, aí a gente vê talvez as nossas âncoras sofrendo um pouco mais. Segmentos que estão indo muito bem e continuam tendo o que a gente chama de operações diferenciadas, né? As que são exclusivas ou as que são únicas, incluindo a parte de luxo, indo bem. A parte de food and beverage, de restaurantes novos, também indo muito bem. A parte de praça, tudo indo bem. Acho que a gente também tem essa parte de eventos, né, que tem suportado aí o shopping é diferente e aí, obviamente, fazendo um público também diferenciado, qualificado, que busca essas coisas, esse programa todo que ajuda, então, essa venda toda. Em termos da permuta, eu diria para você que, a gente, como eu falei, a gente vai cumprir o nosso guidance em todas as linhas. Então, se você estiver fazendo a projeção para o final do ano para chegar nos 450 plus, você pode considerar esse delta dos BGVs para chegar nesse resultado, tá?
E Cris, olhando o quarto TRI, a questão do performance dos segmentos, vocês estão vendo parecido com o que já viu no terceiro, sem grandes alterações nos segmentos que estão auto-performando os outros?
Na verdade, a gente vendo isso há algum tempo, né? Quer dizer, está se consolidando para nós, pelo menos nesse último ano, essa visão de que valeu a pena investir nas operações diferenciadas. Elas agregam público novo, elas agregam nova habilitação, acabam tendo externalidade para todas as outras operações e ajudando a funcionar como um todo. As operações mais destacadas e tal, como as galerias, ou mesmo as operações consideradas de luxo, né, também performam bem, elas vêm reduzindo o preço do Brasil, então vêm alargando uma base para criar volume, então isso também tem ajudado, isso ajuda também um pouco no tráfego, ajuda um pouco na distribuição melhor de gente. A gente vê também, a gente fez um esforço bastante grande de produção de novas cadeias de restaurantes, né, acabamos de fechar a Fiat Chang lá em Alphaville, na negociação de Campinas, temos uma rede nova aí também entrando, tudo isso ajuda a criar o conceito e movimentar o shopping, que também distribui aí nas vendas. A gente tem, enfim, uma ancoragem menor em alguns segmentos e essas redes produzem para a gente ganhos expressivos de modo geral. Então, a expectativa é que a gente continue vendo isso para os próximos TRIs, né? E na medida que, enfim, a gente vê que a base software da população brasileira pode sofrer um pouco com inflação, com alta de juros e tal, a gente sabe também, e mesmo com o aumento do dólar, que essas populações de camadas médias a mais altas acabam até se beneficiando um pouco de rendimentos e tal, e não são tão impactadas, o que acaba consolidando a posição dos shoppings em que a gente está colocado. Então isso ajuda, eu acho, a gente permanecer aí com essa visão mais ou menos igual para os próximos três.
Obrigado, obrigado, Carlos. Obrigado, Cris.
O senhor Daniel Malheiros, do Banco Votorantim, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, parabéns pelo resultado. Não sei se minha pergunta já foi respondida, eu queria ter uma ideia do que vocês estão enxergando em termos de same-store sales para o quarto TRI e também como é que foi o mês de outubro, se puderem comentar um pouco. Obrigado.
Daniel, na realidade, a gente está... É uma expectativa muito parecida do terceiro TRI aí com o quarto TRI. A gente é descontado aí que a gente já tinha até falado um pouco do efeito da Copa em julho, né? Se você imaginar isso, e já que o quarto TRI já tem normalmente um performance um pouco melhor, acho que a gente estaria mais ou menos nessa toada aí, descontado o efeito da Copa, que eu tinha falado que é de 0,5% a 1% sobre as vendas, né? Então, é um TRI que ainda tem um crescimento real, assim, não chega a ser um decréscimo real, mas não é um TRI com a segurança que a gente teve em anos passados.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Obrigada, senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, agradeço a todos mais uma vez a participação aí no nosso call do TRI, do terceiro TRI de 2014. Deixo aberto aí qualquer dúvida adicional ao nosso pessoal de RI para atendê-los aí na sequência. Obrigado e até breve.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora. Tenham um bom dia.